Linha Direta. Thaisa Estivanin.
Nesta sexta-feira, Donald Trump sofreu sua maior derrota política em 3 meses de governo, com a tentativa frustrada de acabar com a reforma da saúde implantada pelo governo Obama. Mais do que um ato isolado, a decisão de não colocar em votação na Casa dos Representantes um projeto feito às pressas, que não contava com o apoio sequer dos próprios congressistas republicanos, já é percebido por analistas como um prenúncio das sérias dificuldades do bilionário nova-iorquino de implantar sua radical agenda de reformas. Esse é o nosso assunto do Linha Direta de hoje. E é sobre isso que nós vamos conversar com o nosso correspondente em Nova York, Eduardo Graça. Eduardo, vai ser mais complicado agora para a administração Trump aprovar projetos que animam o mercado, como a reforma fiscal e o pacote de reconstrução da infraestrutura americana, por exemplo?
Bom dia. Que ninguém se engane. O otimismo aqui em Wall Street, com o índice Dow Jones batendo recordes desde a posse do presidente Trump, é proporcional à percepção de que um presidente republicano, com maioria republicana nas duas casas do Congresso, poderia aprovar o que bem quisesse. Mas essa semana vimos que não é bem assim que a banda toca. O Partido Republicano segue dividido em facções mais ou menos independentes que já se sentem desobrigadas de bater continência a Trump e se mostram abertamente descontentes com posições mais esdrúxulas da Casa Branca, especialmente em relação à política de imigração e à Rússia, com as acusações de Trump de ter sofrido vigilância ilegal do governo Obama durante a campanha presidencial, considerada sem base alguma pelo Congresso.
Mas essa fricção de Trump com o legislativo, ela já era prevista?
Trump não era o candidato favorito do partido, e desde o início ele se apresentou como um insurgente. Mas anunciou, ao ser eleito, que um de seus primeiros objetivos seria justamente a unificação dos republicanos em torno de sua figura. Não deu certo. Os deputados, que se recusaram a votar a favor da chamada Trump Care na sexta-feira, ouviram suas bases, os eleitores que no ano que vem irão renovar toda a Casa dos Representantes, e descobriram que eles estavam com os cabelos em pé por conta da proposta oferecida pela Casa Branca. Na verdade, um pacote de abono de impostos para os mais ricos, disfarçado de reforma da saúde, deixando dezenas de milhares de cidadãos mais pobres sem cobertura médica. A derrota de sexta-feira, de acordo com vários especialistas conservadores e progressistas, foi um marco na era Trump. Daqui para frente, eles dizem, tudo vai ser diferente.
Ou seja, Trump, que se vendia como um deal maker, um homem de negócios capaz de negociar como um mestre, saiu com sua imagem chamuscada, não?
Foi sim um balde de água fria na ideia de que o país agora está sob o comando de um homem de negócios objetivo, capaz de negociar com aliados e opositores de forma hábil. Trump não só não conseguiu nenhum voto democrata para o Trump Care, como teve de enfrentar a oposição de dezenas de deputados de seu próprio partido. E a semana começa hoje com um enorme ponto de interrogação. Quem é que vai comandar as negociações para a complicadíssima reforma fiscal, próximo item da pauta do governo? O deputado que tem cargo equivalente ao de presidente da Câmara aqui nos Estados Unidos, Paul Ryan, não gostou nada da tentativa fracassada da Casa Branca de apresentá-lo como bode expiatório pelo fracasso do fim do Obamacare e dá sinais de que vai lavar as mãos na batalha fiscal. Muitos deputados governistas, por sua vez, já torcem o nariz para um novo código de impostos que, na prática, isenta de taxação os 1% mais ricos. Por outro lado, não ajuda a nada a queda na popularidade de Trump, com pesquisas apontando o presidente já abaixo dos 40% de aprovação.
Além da reforma fiscal, quais são os próximos itens mais importantes da agenda política de Trump?
A votação em torno do escolhido de Trump para a Suprema Corte, o juiz conservador Neil Gorsuch, ainda deve correr de acordo com o desejo da Casa Branca, mas apenas porque senadores da oposição estão se guardando para uma batalha em torno de uma eventual substituição de um dos juízes liberais da Casa. Gorsuch, como se sabe, deve entrar na vaga do falecido juiz ultraconservador Antonin Scalia. Mas aumentou o poder de barganha dos democratas em relação ao projeto de estímulo da infraestrutura, que era considerada até há pouco a peça de legislação mais óbvia para estabelecer uma ponte entre a oposição e Trump. Os democratas mandaram agora avisar que só vão aprovar um texto que inclua considerável gasto público, e não apenas isenção fiscal para construtoras e empresas prestadoras de serviço. Não por acaso, o chefe de gabinete de Trump, Reince Priebus, defendeu em longa entrevista nesse domingo na Fox News uma aproximação com os democratas moderados para aprovação dos próximos projetos de lei centrais para Trump. Com a completa falta de comando no Partido Republicano, ou, como dizem as más línguas, a total incapacidade do partido majoritário de governar, os democratas estão encontrando um caminho até pouco tempo atrás considerado impossível para minar o governo Trump, cada vez mais impopular.
Obrigada, Eduardo Grasso, nosso correspondente em Nova York, que participou do Linha Direta de hoje.